Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência, o Fato, com a presença luxuosa dos jornalistas Eliane Trindade e Chico Sá, né? Eliane, Chico, bom dia, mano.
Bom dia, Lula, bom dia a todo mundo aí. É super, um prazer imenso, só gente boa aqui, são colegas que... Um prazer falar com vocês.
Se a gente tivesse numa CPI, era formação de quadrilha, né? E, aliás, hoje não é dia de CPI, não temos agenda, né? O país está acompanhando, é engraçado que está acompanhando, meio perplexo. Ontem eu estava conversando com um amigo, acho que o Chico conhece também, né? A Eliane talvez, né? O Heitor Dália, né? Cineasta, né? Estava batendo um papo com ele e ele comentando o perfil, né, das perguntas, a forma como o Renan estruturou o questionário dele, né, na CPI ao Fábio Weingarten e tal, e elogiando e falando do clima de CPI. Aí eu falei para ele, Heitor, que você é muito jovem, você não lembra, né, o que foi a CPI de 92, a CPI de 93, esse clima de CPI é aquilo, né? Então, queria debater aqui nesse programa de hoje a história de um país, o costume de um país que, como disse o Ivan Lessa, né, a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Né? O Brasil ele vive hoje um estado de mal-estar. Eu estava revisitando ontem, né, 13 de maio, os jornais de 13 de maio de 1993. Por quê? Porque queria fazer um parâmetro com o que diziam aqueles jornais sobre eleição presidencial de 94 e como estava naquele, né, naquele momento o ambiente, em razão daquela pesquisa Datafolha, da pesquisa Poder Data, das pesquisas que mostram o Lula como franco favorito no cenário eleitoral para 2022. Só que em 93, no dia 13 de maio de 93, veja bem, primeiro, o Estado de São Paulo, no, na sua página de ciência, trazia uma matéria sobre Plutão e dizia que em 2015, o planeta Plutão receberá uma nave tripulada da NASA. Nunca aconteceu e Plutão deixou de ser planeta, foi rebaixado, né? É um subplaneta, né? E dizia também o seguinte, naquele dia, 13 de maio de 93, Lula era o franco favorito para a eleição de 94, não existia candidatura de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso tinha acabado de assumir o Ministério da Fazenda, tinha se reunido no dia anterior por 4 horas com o centrão daquele momento, que era o PMDB, com as bancadas do PMDB na Câmara e no Senado, e naquele dia, o Brasil apontava para uma inflação anualizada de 2.500% em 1993. A inflação anualizada não aconteceu. Fernando Henrique montou a equipe do Plano Real, executou o Plano Real, saiu do Ministério da Fazenda e ganhou a eleição no primeiro turno, em 1994. Ou seja... Né? A gente via, e existia naquele momento um estado de mal-estar também, e o Itamar Franco estava pressionado, em maio de 93, a renunciar, né? Porque o governo dele era tão ruim, era tão desconexo, e ele já estava no quarto ministro da Fazenda, que se falava na renúncia de Itamar Franco. Camaradas, a Eliane Trindade, que está aqui conosco, ela trouxe essa semana 2 reportagens na Folha de São Paulo, uma delas eu projeto aqui, sobre Samuel Klein, né? Ela entrevista, sobretudo uma, né? mas uma que ela chama, dá o nome fictício de Nayara, né? Uma mulher que na sua infância foi explorada sexualmente por Samuel Klein. Quem é Samuel Klein? Durante 60 anos, Samuel Klein foi um ícone, ele construiu, né, a corporação Casas Bahia, que foi, por pelo menos 40 anos, 50 anos, talvez, uma das maiores anunciantes da mídia brasileira, uma casa que está no nosso, uma marca que está no nosso imaginário. E o Samuel Klein foi personagem de uma das mais bem-sucedidas biografias empresariais brasileiras, né? Feita pelo jornalista, pelo escritor Elias Mawad, né? Falando do homem que viveu o Holocausto, e eu vou depois trazer um trecho aqui do prefácio que ele mesmo escreveu, ele, Samuel Klein, Eliane, né? Ele, então, traça o perfil do homem que sobreviveu ao Holocausto, montou a Casas Bahia, construiu uma história de sucesso absoluto no varejo brasileiro e morreu em 2014, aos 94 anos, insensado ainda, né? Aí esse personagem, que era um ícone empresarial brasileiro, começa a ser desconstruído primeiro a partir do seu filho, né, de uma nota que sai na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, dando conta que o Saul Klein, filho dele, explorava sexualmente, estava sendo processado e várias ações de mulheres exploradas por ele sexualmente, né, na justiça. Aquilo sai, mas aparece com uma cortina de fumaça, ninguém dá, as coisas não acontecem, ninguém vai atrás da história. Aí a agência pública faz uma primeira reportagem que teve alguma repercussão em veículos não da mídia tradicional sobre o próprio Samuel Klein. Começa a destampar a história da exploração sexual de garotas. E aí vem essa reportagem, aí há uma cobrança da própria Ombudsman da Folha de São Paulo para que o jornal Folha de São Paulo, como o maior jornal do país e detentor de uma história de grandes reportagens, entre naquela história. E a Eliane, então, traz esta semana, em duas reportagens, publicadas dia 10 e 12, né, Eliane? Dias 10 e 12 agora de maio, a história de uma mulher que conta que ela foi explorada, ainda menor de idade, acho que com 15 anos, né? Recebe o nome de 11 anos, essa que recebe o nome de Nayara, leva as irmãs, cria-se um ciclo de exploração de família, né? E aquilo era um hábito. O Samuel Klein montava um harém com meninas de até 6 anos de idade, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Uma loucura. Agora, a biografia do Samuel Klein, essa biografia dourada que foi escrita sobre ele, continua à venda. Não existiu até agora. A gente está falando de reportagens que vem saindo, mas essas duas reportagens da Folha de São Paulo saíram esta semana e isso não virou um tema da imprensa brasileira. O Samuel Klein foi um empresário que era um ícone do varejo brasileiro, né? Eliane, que país é esse e o que você assistiu? É um prazer tê-la aqui.
Prazer é meu, Lula, obrigada aí pelo convite. E só para iniciar, fiquei com saudade de 1993, eu só te digo isso, tá? Daquelas crises, daqueles personagens. Mas, e também porque a gente acha que nesse campo que da exploração sexual, a gente vive grandes retrocessos também. Porque na sociedade brasileira, de certa forma, convive com essa chaga, com essa epidemia de abuso e exploração sexual há muitas décadas e como se naturalizou isso aí. Mas o mais terrível nessa história toda é a invisibilidade desses casos. E aí eu começo essa conversa aqui com uma crítica a mim. Eu sou uma profissional que cubro essa área, né, há muitos anos, escrevi um livro que virou referência nessa área e eu nunca tinha ouvido falar de um caso sequer de abuso sexual cometido, ou uma suspeita ou boatos. E eu te falo isso, e não sou só eu muita gente foi surpreendida nesse campo, porque a gente está falando de um esquema de exploração e abuso sexual aqui em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, não é em Coari, sabe? Onde a CPI, nós fizemos duas CPIs de exploração sexual. Eu conversei com gente que é representante, que trabalha nesse campo há 30, 40 anos, militantes, que participam de encontros nacionais, participou de CPI, nunca chegou uma denúncia desse caso. E aí, quando eu comecei a apurar essa história, né, a gente veio, a Folha saiu com o primeiro caso do Saul Klein ali, uma matéria que o Bruno, o meu colega, ficou 3 meses para conseguir um on. É muito, porque aí eu vou começar a falar por que, que essa história é invisível e como que a gente precisa olhar para essas histórias e como acabar com esse pacto de silêncio. Não é um pacto de silêncio e também tem as dificuldades. Então, não é assim, não vamos dar. Não acontece isso. Acho que ninguém. Aqui todo mundo é jornalista e ninguém briga com notícia. Um jornalista chega com uma história dessa, é Samuel Klein, é o presidente, não sei o quê, o jornal vai publicar. Todo mundo aqui trabalhou na Folha e sabe disso. Agora, qual é a dificuldade para fazer isso aí? Eu contei essa matéria agora, eu fiz essa matéria de como ele escapou da justiça. E como o filho também tentou escapar, é o mesmo processo, né? Você tem um arco de tempo e o filho. O que, que une as duas histórias? É, une uma família poderosa que se permite criar um esquema para a sua volúpia, para os seus desejos ali, no caso do pai envolvendo menores, no caso de Saul, ele disse que eram só maiores, mas ainda está sendo apurado se realmente houve menores nessa história. Mas o que é interessante aqui? É a compra do silêncio, o pacto de silêncio que existe aqui. Essas meninas foram abusadas e não havia um segredo. Essas meninas iam na boca do caixa das Casas Bahia receber em troca de favores sexuais. Todo mundo via aquilo ali.
Não, tinha uma participação da secretária, pelas matérias reportagens.
A secretária era grande. Isso. Ela aplicava injeção. A Nayara conta que essa mulher estava presente no dia em que ela foi estuprada. Essa menina de 11 anos, por que a matéria da Folha, a série da Folha, a Folha, como você falou, teve a coluna do Ombudsman, teve muita lacração em rede social, a Folha não deu, é anunciante, não teve nada disso. Eu acho que houve uma decisão que passou pelo jurídico de não dar uma matéria, não republicar a matéria da pública e irmos atrás de um material nosso pela delicadeza da história, para reunirmos os vídeos, as provas e tudo mais. O Bruno, como eu falei, saiu na frente, era uma nota para a coluna que virou uma matéria. A pública fez um trabalho excepcional. Eu, depois apurando, entrando ali em contato com essa realidade, o que eles fizeram é algo realmente digno de nota mesmo. Um jornalismo, reportagem com R maiúsculo ali, os caras foram atrás de tudo e conseguiram achar o fio da meada e foram atrás. É um puta furo, é um furo maravilhoso. Depois o UOL continuou no caso, a Folha não fez outras matérias, né? Vocês que já cobriram e sabem o que é um diário de um jornal, um repórter de coluna que está com uma história raramente consegue dar sequência a uma apuração dessa envergadura. Tem que ter um investimento, tem que ficar dias ali. E foi isso que a Folha fez comigo, quando viu que o caso ganhou esse vulto, que tinha a história do pai e tal, e naturalmente eu sou a pessoa na Folha que tem já um trânsito nessa área, que gosto, é um tema que me apaixona, e me chamou e falou, olha, Eliane, vai lá e vamos atrás dessa história, e foi o que eu fiz. E aí, é escabroso, porque você tinha famílias inteiras, no caso da Nayara, as primas, são 3 meninas que fazem parte da segunda reportagem, que levaram ela, e elas ganhavam mais se levassem outras meninas para o tio da Casas Bahia. Então, eu acho que é só para introdução aqui de vocês, eu acho que as meninas. Por que elas são invisíveis? Porque aí, quando elas chegam, quando elas descobrem que isso é crime, quando elas percebem que elas podem, elas vão procurar a justiça da forma como elas podem, normalmente são meninas pobres que não têm acesso à justiça, e aí elas caem em outra teia, que é dos operadores do direito, que tem todos ali, vão ganhar em cima delas também. Tem casos ali, tem advogados que estão batalhando, que estão indo denunciando essa história, mas teve muita gente que entrou para chacal, cara. Então, é isso que eu estou contando. Assim, tem o Samuel Klein, mas tem um sistema inteiro. Ali não teve um Ministério Público, o Conselho... Todo mundo falhou nessa história, sabe? Todo mundo, sabe? A família lá, que não, Eliane, a sociedade...
Eliane, você, até usando um jargão, é uma brincadeira, tá? Que eu sempre fazia em redação, você não fez matéria, você fez reportagem. A gente dizia lá na Veja, né, Chico, que quem faz matéria é estagiário. Né? Você fez reportagem. Você saiu da... Veja bem, em plena pandemia, você foi atrás, o pessoal da agência pública também. Vocês foram atrás, vocês ouviram as pessoas, vocês contaram a história como ela se deu, vocês perderam tempo escutando os diversos lados, fazendo aquilo, né, Chico, que é, a gente sente muita falta hoje em diversos veículos e sente falta, né, no ar, né, e, sobre, e não só reportagens que falam da vida como ela é. Também aqui no meio político, a gente não consegue hoje olhar e destampar. Eu falo aqui, me penitenciando também, mas eu tenho uma estrutura e uma rotina que não me permite fazer esses investimentos na notícia, porque isso pressupõe uma estrutura e uma rede de proteção por trás, que não é só uma rede de proteção e uma estrutura financeira, mas é também isso, e sobretudo isso, né, é que você depende dos grandes veículos. E nós perdemos isso, né, Chico? Nós perdemos esse olhar para a reportagem. Né? Isso contribui para essa percepção de que a gente não consegue mostrar mais sequer o Brasil aos brasileiros, Chico?
Boa, Lula. Bom dia de novo a todo mundo, a quem nos assiste. Parabéns, Eliane, pela reportagem. E como é difícil esse assunto, né? Eu já me meti, eu, Lula, eu mando você em tudo que é assunto, empreiteira... queda de presidente, etc., mas eu acho que não tem nada mais difícil para apuração do que reportagem dessa natureza. Escândalos sexuais, exploração, no caso do empresário das Casas Bahia. Eu leio a tua reportagem, li a do pessoal da turma da Pública, e fico imaginando quão difícil é... Não é desvendar, decifrar esse emaranhado, porque a frase o on não é o on normal, o on para na linguagem jornalística, que é obter uma declaração aberta, até você chegar nisso, no escândalo sexual, no escândalo de exploração, inclusive de menores, é muito difícil. É uma... Se essa não é matéria, não é reportagem. É reportagem da reportagem, Lula. É muito delicado, né? É muito difícil. Mas eu creio, Lula, que o que desfavorece muito a reportagem hoje também seja essa natureza lacradora e imediatista da internet. Ela nos conforta tão imediatamente que nos tira de um mergulho maior. Porque se eu, com uma notinha ou com um artigo polêmico, eu obtenho uma repercussão e uma zoada, um barulho tão grande, por que eu vou atrás da reportagem? Então, tem muito... Eu acho que a gente se conforma, as redações se conformam. Você vê o investimento, como é grande o investimento, como é muito maior o investimento em articulistas polêmicos...
Isso. Em polemistas, né?
Do que em repórter. É mais fácil eu contratar um cara que vai fazer um barulho, inclusive atropelando, de certa forma, o jornalismo. É muito mais fácil eu contratar e pagar...
O Chico, o Inácio França, da Marco Zero Conteúdo, que você conhece, que é uma plataforma de jornalismo que investe em reportagem também, ele fala exatamente isso. Olha, parabéns por reconhecer o mérito da agência pública, porque os coletivos de jornalismo independente estão transformando o ambiente na produção de informação e na agenda nacional. Sem dúvida. E esse ponto que você toca é fundamental, Chico. Parece que as pessoas querem apenas a polêmica. E em alguns canais, sequer a polêmica, né? Porque é o pensamento centralizado. E aí mata a reportagem.
O investimento é muito pequeno em reportagem em relação ao investimento no lacrador, né? O cara que vai chegar com uma, com uma tese polêmica a cada 30 minutos e vai me dar uma audiência, uma grande audiência. Mas aí é um erro, aí acho que é a morte da ideia de uma grande redação, né, e do próprio jornalismo. Você pega, por exemplo, esse jantar, esse almoço do Bolsonaro com as mulheres empresárias executivas, no agora há pouco. Eu acho que ficou todo mundo no cardápio, no frufru, ali no em cima, na superfície. Só ontem eu vi uma primeira boa investida, e também do jornalismo independente, do Lúcio de Castro, publicando uma história sobre uma das personagens e os negócios que ela tem no governo. E isso eu acho que não é falta de grandes repórteres, eu acho que é falta de maior investimento, mais tempo, não é? De não deixar um almoço daquele passar como uma reunião do Rotary Club.
Chico, eu vou falar para você, a Mônica Bergamo deu umas notas sensacionais sobre esse jantar, assim, fazendo justiça aqui, que ela foi atrás e ela foi contando as histórias, mas dentro da lógica de coluna, né? Não de uma grande reportagem, como você está falando, mas assim, eu tenho uma frase seguinte: opinião custa, é de graça, a reportagem é cara para caramba, entendeu?
Claro, então,
é tempo, investimento, eu acho que tem isso também, eu acho que é um investimento, é isso que vocês estão falando.
Não, é um investimento. Isso.
A própria Mônica, ela deu várias pautas ali, ela soltou várias pautas.
Sim, que, né? Exato. Para o próprio jornal e para os demais, eu acho que é isso. Ela mostrou, foi incrível, assim, na sequência, era uma novelinha, ela foi dando capítulos ali, e cada hora que ela descobria uma coisa, eu acho que foi bem interessante, mostrando que ali tinha mais o que, né? Era pauta, né? Ela estava pautando, na verdade, né? Estava sinalizando algumas coisas. Eu acho que. E o colunismo, o jornalismo de coluna tem muito disso também, né?
Ou seja, falta rua, né?
É quem está aqui, gente.
Meu afilhado aí.
Seu afilhado. Dá tchau. Agora, já que entrou, né?
Vai lá. Não, legal. Gente, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Quem nos assiste não sabe, somos velhos amigos, já trabalhamos em várias redações em momentos diferentes. Nos últimos. Eliane, nos últimos 15, né, Eliane? Nós nos últimos 30, né, Eliane?
É, no estado, né, Eliane?
Estamos aqui discutindo jornalismo. Foca.
Sou foca.
Nós estamos aqui discutindo jornalismo, que é o que nós aprendemos a fazer. Aí está aí o Hélio Campos Mello aí, que está nos assistindo também aí, nosso velho amigo das redações aí, nosso chefe.
Chefe!
Abração aí, Hélio Campos Mello. Está sempre aqui com a gente, é uma satisfação imensa. Um dia nós devemos convidá-lo aqui também, né, Lula? O Hélio
isso,
é uma grande conversa para a gente ter aqui. Aí eu queria falar um pouco desse nosso ofício do jornalismo, que é um pouco que está nessa conversa. E eu acho isso interessante, que esteja dentro das grandes redações ou fora das redações, nesses espaços que nós estamos construindo aqui, nós temos o nosso ofício sendo exercido, né? Independentemente de emprego, independentemente de qualquer circunstância, independentemente do veículo que estamos, que às vezes gosta mais de determinados assuntos ou menos, mas eu acho que temos aí o espaço que a gente vai cavando e vai fazendo as coisas. E hoje, nessa nossa nova realidade, temos aí essas grandes contribuições, como foi citado aqui o caso da Pública. Eliane, eu queria avançar um pouquinho só, até falar para quem não sabe, a Eliane, que fez uma referência aí a antigas investigações que ela fez, a Eliane é autora do livro As Meninas da Esquina, que é um clássico nessa área, que ela entrevistou meninas da periferia de São Paulo que se prostituíam, e depois foi também um filme. Então, acho que a Eliane é uma pessoa muito preparada, conhece muito bem essa realidade. Eliane, o que me chamou a atenção nesse material é que jogou-se luz num fenômeno que já se sabia, mas que não tinha sido trazido à tona assim com tanta veemência, que são os tais sugar daddies, né? Que são os velhos, os senhores que compram aí as suas companhias, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco mais, vi que tem agências nessa área que agenciam esse tipo de atividade. Queria, por favor, que você falasse um pouco mais, desde quando existe essa expressão, ela surgiu de onde, ela foi importada, qual é a situação disso daí?
Leia na Folha de São Paulo nos próximos dias, Eumano Silva. Você acha que eu vou te dar uma folha aqui, querido?
Não é teaser comercial. A Folha não está bancando sua excelência. Aliás, deveria, tá?
Mas só te falar, Eumano, essa pauta é obrigatória, né? Mas, assim, eu continuo na história. O que acho que chama atenção, o que acontece, o que me chama atenção no caso do Samuel e tem uma questão geracional ali, de pai para filho. Filho, mas tem uma sofisticação no processo de como eles foram montando esse esquema ali de aliciamento. O Samuel Klein contratava uma empresa de eventos, né? Então, e aí ele se coloca, agora a defesa dele é que ele é um sugar daddy, ele gosta de sustentar meninas, o fetiche dele é ter meninas ali numa situação ali, uma discrepância de idade grande, porque é onde está o prazer dele ali, ele paga por isso, pagava muito e construiu um harém ali, fazia festas, encontros e tudo mais. Esse processo segue em segredo de justiça, então é uma apuração muito complicada, porque quem quer aparecer normalmente é a turma do Achá, que é a turma que está querendo, quem realmente está buscando direitos e tudo mais, tem dificuldade em se expor, então essa negociação é como o Chico falou, ó, quem é repórter sabe como é que é para você chegar no ON, para você trazer essa história com credibilidade, você tem que e fundo nela, tem que ter mais tempo, e acho que a Folha está me dando um espaço que é muito interessante. Eliane, a gente não quer furo, a gente quer reportagem. Então, no seu tempo, você é um repórter experiente, você é uma editora, você sabe quando que você está com o material na mão. Então, é uma construção. E ouvir todos esses lados, entender essas meninas, não tem julgamentos fáceis, porque tem questão de moralidade aqui, que também acaba, é uma sociedade... hipócrita e muito conservadora. Então, a gente está falando disso. O judiciário é assim também. Essas meninas, quando se colocam, meninas e mulheres se colocam contra, falando de violência sexual, falando de violência doméstica, falando de abuso, elas, ao invés de serem acolhidas, elas são criminalizadas, né? Elas são vistas, todo mundo aponta o dedo, aponta mais o dedo para as mulheres do que para o Samuel e para o Saul. Agora não, acho que tem uma comoção, está todo mundo indignado com essa história. Mas e cabe a gente, né, da imprensa, de quem está cobrindo esse caso, ter muita responsabilidade na hora de colocar essas mulheres, né, para falar e na mídia. Então, a proteção da identidade, normalmente a Folha não publica uma página inteira de um depoimento daquela doméstica ali, que está denunciando o Samuel Klein. Por que a gente começou por ela? Porque é o único caso que ainda está para ser julgado na justiça brasileira. Então, o advogado dela não queria me colocar em contato com ela. Aquela história de você pescar ali o endereço no macaco velho, olha ali, fica ali 2 horas olhando paisagem, pegou o endereço da mulher e foi atrás. Não teve telefone, não fica num advogado, não intermediou a entrevista, entendeu? Aí ele te dá o processo.
O processo em segredo de justiça. A Paula Nili, que nos assiste, tá em Londres, pergunta: ainda é possível entrar com ações na justiça? Em relação a isso? Não mais, né?
Não, no caso do Samuel Klein, só tem essa tese agora que está para ser julgada no STJ, e é muito difícil que ela passe, que é da incapacidade parcial das vítimas em exercer o seu direito. Então, ele alega que, no caso de indenização, que é o que está em jogo, ela não tinha condição de fazer um processo, de mover um processo com alguém tão poderoso num assunto tabu aos 21 anos, que é o que a lei diz, que mudou a lei de prescrição para indenização, ela aos 18 anos, depois de 18 anos, ela tem mais 3 anos para acionar a justiça, de acordo com o novo Código Civil. É o que é absurdo, uma menina de 21 anos não tem, ainda mais pobre, como fazer isso? Então, a tese, crimes sexuais dessa natureza deviam ser imprescritíveis, entendeu? Porque vai saber quando é que uma mulher está pronta, se ela tem as provas, se ela tem testemunhos, e esse crime não morra, sabe? Porque o trauma não morreu. Ela continua sofrendo essas coisas. Essa mulher, ela não conseguiu amamentar o filho dela. Com 14 anos, ela casou. Ela teve o apoio desse marido que está com ela até hoje. Ela teve 3 encontros com Samuel Klein, que destruíram um monte de coisa na vida dessa mulher. E aí as primas, né, foram para o outro lado. Não tem juízo aqui. Essas meninas, né, foram atrás do silêncio, venderam seu silêncio. Depois de negociar seus corpos, adultas, elas sem emprego, sem dinheiro, sem estudo, elas falaram, agora paga a conta. Tem uma frase de uma delas falando assim, o Samuel Klein me ensinou a contar dinheiro, agora aguenta.
Isso.
Sabe?
Ele, Chico, é, a Lisa Bonfim, que também nos assiste aqui, está em Porto Alegre, né? É, ela traça um parâmetro com o caso da separação do Bill e da Melinda Gates, que, é, primeiro, quando sai o anúncio da separação, chamou muita atenção. A primeira reportagem que eu li, brasileira, tá? Foi é, os novos solteiros, né? É, que poderiam ser crushes, né? O Bill Gates, a Melinda Gates e tal. Agora, o New York Times e a Washington Post não têm uma coluna social que também faz denúncia, como, por exemplo, a da Mônica Bergamo, que a gente falou aqui, que foi quem puxou o caso do Saul Klein, né? Porque se tivesse, já teria entrado mais profundamente no caso, né, da relação do Jeffrey Epstein com o Bill Gates, que me parece que, tá, que é a raiz, essa amizade é a raiz da separação dos dois. Ou seja, o Bill Gates tinha uma relação especial, profunda e de amizade com um homem que era um explorador sexual e fornecedor, né, de mulheres para essas festas. Falta reportagem lá também, Chico?
Acho que falta a Mônica Bergamo lá, né? E pensar o que a Mônica pensou quando ela transforma uma coluna que seria apenas de tom social, com vescotes, etc., quando ela transforma essa coluna em um espaço que também tem a festa, tem o social, mas com o espetáculo de reportagem diária ou de pautar, né? De pautar todos nós, de pautar o resto da empresa. Então, acho que falta mais, é mais questão de Mônica Bergamo do que qualquer coisa, viu?
Eu acho que
ela tem vaga lá, é garantida.
No caso Epstein, aí eu acho que teve um papel importante da imprensa lá. Eu acompanhei, tenho lido, né? É um assunto que me interessa. Tem na Netflix tem tudo isso. Eu acho que foi importante também as denúncias, sabe? A partir de denúncias, o acordo que ele tinha feito lá atrás, ele tinha se escondido através de um acordo ali, porque ele envolvia muitos poderosos, ele muito poderoso também. Eu acho que o papel da imprensa foi muito importante para não deixar o caso morrer. Eu acho que é isso que está aqui. Você me perguntou se ainda tem possibilidade de acionar a justiça. Acho que sim, acho que tem vários aspectos ali. Você tem funcionários hoje que nunca denunciaram o caso indo fazer ação trabalhista contra a Casa Bahia, todo mundo tirando uma lasquinha, entendeu? Então eu acho que ainda tem aí nessa história, no caso do Saul, a gente não tem prescrição. No caso do Samuel, sim, é muito mais complicado, mas eu acho que é tão importante esse caso ter pelo menos um julgamento público mesmo, que não vai ressarcir e tal, mas tem várias outras coisas que podem ser feitas aí para a sociedade brasileira não conviver mais com esse tipo de abuso sistemático, porque eu acho que deve haver outros Samuel Kleins aí, outras meninas se sintam encorajadas a denunciar esquemas semelhantes que ainda estejam ocorrendo. A gente não vamos isso aqui é um iceberg, é uma pontinha que a gente está trazendo.
Eu queria perguntar para o Chico. Chico, você é um jornalista de múltiplos assuntos e, como jornalista, já frequentou, digamos, aí os ambientes mais quentes, como diria o Cazuza. Eu queria te perguntar uma coisa, se você teria informações nessa área. O que muda nesse submundo, mudou alguma coisa nesse submundo da prostituição, nesse submundo da elite brasileira? O que processo que aconteceu aí com as redes sociais? Como é que é esse mundo? Você tem noção disso, de como é que era? O que, que teve de mudanças aí, dessas coisas? Você que já escreveu muito sobre esses assuntos.
Boa, mano. Eu acho que a grande mudança é essa coisinha chamada
smartphone.
Ela está em qualquer lugar ela altera completamente os ambientes, né? Inclusive, sei lá, vamos para um exemplo prático, sei lá, o café Fotô em São Paulo, de prostituição de luxo em São Paulo. É, há uma alteração, inclusive uma começa a decair com a chegada do celular. É, então, você tem essa testemunha ocular da história, com essa pequena câmera...
Chico, só ilustrando o que você está falando. Dia desse, o Gustavo Krause, que foi ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, que é um boêmio, né? O Krause me ligou, a gente estava conversando, e ele disse: Lula, você imagina se já existisse celular naquela época que ele foi ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, né? Eu estava perdido, rapaz. Se existisse celular nos bordéis da Bomba do Emetério, é um bairro lá do Recife, né? Ou no Morro da Conceição, que ele frequentava muito, né? Os bares, os botecos do Morro da Conceição, da Bomba do Emetério, eu não teria vida. Então é isso que você
está
falando.
É, altera e passa a exigir, mano, um esquema muito mais secreto. Eu acho que aí é que entram as secretárias, toda essa coisa que você vê no caso do Samuel Klein, passa a existir uma estrutura em torno para favorecer esse tipo de coisa, mas fora de qualquer ambiente público, né? Você tem uma alteração completa nesse mercado. Nesse tal do mercado do sexo, por conta. O celular ele quebra a história e ele influencia. A decadência dessas casas de prostituição deve-se. Óbvio, há muito outras mudanças de costume, mas também a essa nova testemunha que chega para mudar tudo.
O café botou. Ô, Chico, deixa eu só falar. Não, tem o do Moroni, né, ainda, o Bahamas, acho que voltou, fechou. Agora, deixa eu só te falar, só acrescentando uma coisa rapidinha, Chico. O celular também é uma arma muito importante aqui agora. Essas meninas também, elas eram proibidas de entrar com células, mas elas gravaram. Então, assim, as provas, as poucas provas que foram obtidas, e o vídeo que a pública trouxe primeiro a público da festa do Samuel Klein, com aquela cercada daquelas crianças, aquele vídeo é muito poderoso como informação, sabe? Então, assim, é uma imagem ali, a gente trabalha, fala, mas você vê aquele monte de criança gritando, ô, Samuca é o terror, brincando numa festa de um... Aquilo é devastador, é pior, acho que é mais, assusta mais que uma cena de sexo, sabe? E várias meninas devem ter feito vídeos, eu acho que essa coisa ainda pode aparecer, entendeu? Esses processos que estão aí, é que é difícil a gente obter isso aí. Eles compraram já algumas dessas imagens que poderia ouvir a público, mas a tecnologia também é aliada no combate a esses abusos, sabe? Eu acho que tem esse lado que é interessante também.
Completamente. Ô, Eliane, então você falou aí do O Samuca é um terror. Eu vou ler aqui, está aí o prefácio do livro da biografia do Samuel Klein, que ainda está à venda, não foi retirada, não foi retirada para uma revisão depois de todas essas revelações, o prefácio. Né? Olá, amigos leitores, sou Samuel Klein, muitos me chamam de Samuca. Daqui em diante, vocês irão mergulhar no fundo na minha história de vida através dessa biografia. Confesso que nunca gostei de grandes promoções, citações ou mesmo homenagens dirigidas à minha pessoa. Autopromoção, então, nem pensar. A ideia de perpetuar as minhas experiências de vida nas páginas de um livro nasceu das conversas e até das pressões de amigos que diziam: Samuel, poucos sobreviveram ao que você passou e ainda teve forças para construir o império. São palavras do prefácio do Samuel Klein na sua biografia. Samuel Klein, um homem que sobreviveu ao Holocausto e revolucionou o varejo com as Casas Bahia. Livro que segue à venda. Eu vou pular aqui para um outro ponto que ele fala no prefácio dele. Quero ainda registrar que nada do que alcancei seria possível se não tivesse ao meu lado uma família solidificada. A você, Ana, obrigado por ter sido tão maravilhosa. Uma mulher, uma mãe, uma esposa. Quero também agradecer o carinho dos meus filhos. A você, Michel, obrigado por se mostrar um verdadeiro dirigente, pronto para assumir os negócios e ainda ser um pai maravilhoso. A você, Saul, o mesmo Saul, que agora é acusado por dezenas de mulheres de exploração. Obrigado pela sua postura, inteligência e tino comercial, qualidades responsáveis pela administração de setores importantes da empresa. A você, Eva, por ser filha e mãe dedicada e atenta, sem esquecer o fato de também ser uma excelente administradora. E por fim, a você, amado Oscar, que nos deixou há mais de 30 anos, todos sempre diziam que você era a verdadeira cópia de Samuel Klein. Que falta você faz? Então, vejam, a gente está aqui, esse livro, em outro lugar do mundo, se fosse Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, né, ele já teria saído de circulação. Ele estaria em revisão. Então, a gente não consegue, assim, e certamente, não a partir de agora, daqui, mas vão repensar isso e vão tirar como um fato. Né? Agora, é inacreditável como a gente não consegue agir no momento em que as ações têm que acontecer. Né? Isso é um defeito nosso?
Lula, pode falar, Helena.
Você, Chico, não, depois eu falo.
Não, você falou da comparando com outros países a circulação do livro. Você pega agora a biografia do Philip Roth.
Isso.
A biografia do Philip Roth, ela está banida praticamente do mercado. A editora já decidiu não mais publicar, porque o Blake Bailey, que é o autor, tem uma acusação de estupro com o autor, não é nem com o biografado.
O biografado, isso.
Então, para você tocou num ponto fundamental, assim, vê como das diferenças de tratamento com esse tipo de caso.
Mas eu queria só colocar uma questão aqui, tão complexo que a gente está falando, tantos aspectos culturais aí, de machismo, de tudo mais, mas eu acho que tem o seguinte, o Samuel Klein era tudo isso. Ele era o sobrevivente do Holocausto. Essas meninas, é tão complexo essa história que muitas das vítimas que eu entrevistei têm carinho por ele. A relação de exploração sexual não é sempre violenta. Ela é uma violência original, que é ali uma criança que está exposta àquilo ali, mas se cria também uma dependência que é financeira, é emocional. Algumas consideram Samuel Klein um pai. É o cara que socorria, que estava ali, que levava as para brincar. A história da brincadeira, do lúdico, de estar num iate, de estar num helicóptero, elas não percebiam o tamanho daquilo. Crianças totalmente desprovidas, né, de direitos básicos, que vem na exploração a possibilidade de brincar. Olha o tamanho da complexidade que é isso. Agora, você imagina o que é para essa menina denunciar um esquema desse. É por isso que é tão difícil a gente falar de exploração sexual, porque envolve toda uma série, mas eu acho que, olha só, a coisa do sobrevivente...
É uma escravidão emocional também. Um
dado interessante.
É uma escravidão emocional também. É uma escravidão emocional também.
Exato. Exato. Então, quando você vai tratar disso, eu acho que quando você fala do Samuel Klein, ele é tudo isso mesmo, ele era o cara para os netos, era o avô que alguns netos olham para essa coisa, uma tragédia para alguns da família que não sabiam, que estavam distante dos negócios ou dessa postura do pai, desmorona o herói, né? Aqui abala essa coisa, mas assim, esse cara é um sobrevivente do Holocausto, tem toda essa história, e aí ele é esse personagem tão complexo e tão rico, né? E tão abjeto também, então ele é tudo isso, né? E só para você ter uma ideia, as meninas contam que ele servia, não deixava ninguém não comer, elas ensinavam, não podia sobrar nada no prato. Isso é um dado da personalidade do cara que te passou fome, de que foi privado de algo lá atrás. Então, ao apurar essa matéria, você entra em contato com toda essa complexidade. Então, isso não pode estar resumido numa única matéria, mas eu acho que são coisas que estão aí e que fazem a gente pensar, entendeu? O monstro que a gente está falando e tal. Esse monstro, às vezes, não é o tio Samuca, é o cara legalzinho, bonzinho. Então, olha a dificuldade, olha o tanto que é complexo a gente retratar e a gente resolver, a gente enfrentar essa realidade. Como nação, como
aí,
sociedade.
Falando de realidade, né, isso é uma consequência triste e grave da nossa desigualdade social, né? Para você ter crianças, você ter pessoas expostas, você ter pessoas vulneráveis a esse ponto, não ter uma estrutura familiar, não ter uma estrutura, não tem uma educação condizente, sabe? Não tem as coisas básicas, como você falou. Então, assim, mais um reflexo, mais uma consequência, que aí você tem uma pessoa que é bilionária, comprando essas crianças, comprando essa situação. Então, acho que é assim, mais uma sequela aí dessa nossa desigualdade.
Ô, Chico, o Vargas Llosa, quando recebeu, no seu discurso, quando recebeu o prêmio Nobel, né, de literatura, ele disse que ele também é roteirista, assim como Garcia Marques também foi roteirista, você é roteirista, né? E o Vargas Llosa disse no seu discurso que a televisão, as minisséries, os roteiros, eles serão a forma contemporânea de jornalismo, porque jornalismo é contar histórias. Mesmo histórias que pareçam ficção, como essa que Eliane traz com suas reportagens que começaram na agência pública, na coluna da Mônica, mas que são consolidadas nas histórias humanas contadas pelas vítimas, que a Eliane foi atrás, entrevistou e que elas contaram. Né? Olhando para a política brasileira também, você acha que a gente carece, no Brasil, que o Brasil não vê, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, e da Espanha, né, e da Inglaterra, né, o Brasil não vê as suas histórias da vida real, que muitas vezes são bizarras e que muitas vezes a vida real parece ficção, convertidas em roteiro. Né? Convertidas em roteiro, porque isso é uma forma de comunicação hoje e isso é uma forma de jornalismo. A gente carece de grandes roteiristas, por quê? Né? Ou a gente os tem e o mercado ainda não enxergou isso como uma forma de comunicação e como uma forma, não diria só de jornalismo, mas como uma forma de trazer à superfície essas histórias de um país que é, sim, muitas vezes, bizarro.
Boa, Lula. Não, eu acho que a gente vive um excelente momento, Lula, para vender essas histórias para Netflix, Globoplay. Eu acho que nunca vivemos esse momento, nunca tivemos isso como indústria. Sempre fomos geniais em ficção, em documentários, no cinema no geral, mas num pequeno nicho ou no nicho de massa das novelas da Globo. Mas esse momento, e já começam a surgir grandes histórias sendo vendidas para Netflix, Globoplay, então acho que é a hora de você vender o seu Trapaça, você roteirizar o seu Trapaça, que conta essa história que começa aí nesse universo da CPI do Collor,
do PC.
Uhum. CPI do PC Farias. Acho que vivemos uma boa hora de roteirizar e tornar essas histórias documentários, seriados.
Séries documentais, né? Tem um caminho grande aí para séries.
Perfeito. Você pega o universo do podcast, começou a dar muito conta desses casos emblemáticos de 30, 40 anos. Você pega o caso do Praia dos Ossos. Ontem eu estava vendo na Globoplay o caso daquele menino Evandro, lá do Paraná, dos anos de 92, também já virou um documentário na Globoplay. O Castor de Andrade, que é outro nosso grande personagem. O Castor de Andrade também tem um...
Isso, um documentário, né, espetacular. Ou seja, estamos começando a trilhar esse caminho.
Exatamente, porque eu acho que nós mesmos, jornalistas, mesmo a gente envolvido, metido em grandes casos, a gente resolvia aquilo nas páginas dos jornais e nunca imaginou que aquilo era uma bela história para ser contada, para ser recontada. A gente menospreza muito essa nossa memória recente. Porque eu acho que agora você pega uma CPI do PC e todo aquele subsolo, é uma baita história para ser contada agora. Esse caso das Casas Bahia, meu Deus, isso é uma história de vender para o mundo inteiro.
Isso.
Então, a gente vive um grande momento disso, viu, Lula? E não tem muito mistério, porque a gente pode achar assim que, não sei fazer roteiro, senta com quem sabe fazer roteiro, você aprende. O mais difícil a gente tem, que é a memória, e essa história é viva na cabeça para contar e para recontar. A gente sabe os personagens que tem que procurar, a gente sabe amarrar esse enredo, sabe? Então, vivemos um bom momento em relação a isso. Óbvio, acho que a Eliane tem que continuar fazendo a reportagem dela, e a reportagem da não é a matéria comum, mas é a grande matéria-prima para gerar coisas boas no cinema, no documentário, etc. Devemos continuar com a reportagem, mas não perder de vista, desde o primeiro momento, que aquilo pode render uma série belíssima.
A minha experiência com foi exatamente isso. Eu fiz um livro-reportagem e, assim, eu fui surpreendida que a gente, jornalista, a gente pensa em matéria, né? Então, aí é sempre assim, vou fazer uma pauta. Eu lembro que o Mário Rosa, eu contei para ele que eu tinha ideia do livro, dos diários das meninas prostituídas. Ele falou, para de pensar com a cabeça de jornalista, mulher, vai fazer um livro disso. E aí, na semana do lançamento do livro, eu tive 3 propostas para levar aquela história para o cinema. E, sabe, eu falei, cara, é isso, assim, o que a gente faz é matéria-prima para essas grandes, para longa, para tudo, né? Então, mas eu acho que, assim, a matéria-prima ainda é gastar sola de sapato. Eu tenho saído parecendo com o visual Tata Werneck indo pro velório. Eu saio de face shield, de máscara, para chegar nesses lugares, assim, a galera do cloroquina, todo mundo é fã do cloroquina aí onde eu tenho andado. Então, você fica muito exposto na pandemia, mas, assim, nada substitui. Não dá para fazer uma matéria dessa intermediada por uma tela. Não dá para fazer dentro de casa.
Não dá, isso.
É eu, a Matilde e o Valdeci. É o nosso trio ali. Sempre tem um motorista maravilhoso que está ali nos ajudando, que faz parte disso. Então, é maravilhoso esse momento, que você sai de casa, bloquinho debaixo do braço, o meu gravadorzinho velho lá, e chegar e bater perna e começar a puxar um fio da meada dele. E, assim, é muito, muito prazeroso também, porque é criar empatia, é convencer, é conhecer, é ouvir. Então, é o que a gente sabe fazer de melhor. Acho que todo mundo aqui, esse quarteto aqui, tem esse histórico, né? De ir para a rua, de saber o que é fazer uma reportagem. O prazer que é, o trabalho que dá e a recompensa disso, né? Porque o resultado é sempre assim. Eu já falei essa frase, ninguém briga com notícia. Quando você tem ali, quando você traz a reportagem mesmo, tem audiência, viu, Chico? Bomba, sim. Olha lá, olha quais são as matérias mais lidas hoje, claro, no site da Folha. Olha lá, são essas matérias, são todas lá, entendeu? Assim, isso dá retorno de audiência, isso dá retorno em credibilidade, é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, é bom para a gente que, né, pode ter a oportunidade de fazer. Vamos fazer a reportagem, galera.
Bom, olha só, esse trabalho... Desculpa.
Não, fala, Lula.
Esse trabalho de apuração, né? Eu gosto muito da apuração, não é bem a tal da investigação, que é uma coisa mais policialesca um pouco, não que não seja o jornalismo também investigativo, sim, claro é, mas essa apuração, você junto dos fatos, conversando com as pessoas ali, as fontes primárias, contando a história delas, em on, de preferência, porque é muito diferente uma história em on de uma história em off, eu acho isso um trabalho emocionante, eu acho que é uma coisa que nos move, e que acho que está na raiz aí do nosso apego aí à profissão. Gente, olha só, eu vou precisar sair, porque eu estou ali na TV Democracia também, e lá começa às 9h30 o programa Tertúlia. Queria só deixar aqui mais uma vez um abraço para vocês dois, para o Lula também, mas para vocês dois, convidados especiais, que eu tenho muita saudade de vocês, muita saudade de revê-los, e é uma satisfação imensa tê-los aqui, que vocês voltem muitas outras vezes, e um grande abraço, Eliane, um grande abraço, Chico. Lula, estamos aí, até segunda, e vamos falando, e pessoal que nos acompanha, um grande abraço.
O Eumano agora é um homem prisioneiro da pequena tela, entendeu? Inclusive, eu não sei mais se o Eumano existe de fato, ou se ele só existe dentro da tela, né?
Um beijo, Eumano.
Valeu, valeu, Eliane.
Abraço, mano. Vou seguir aqui com ele, pessoal.
Abraço.
Prazer.
Bom, mas aí o Mano tem outros. Vai participar agora com o Fábio, com o Fábio Panunzio lá no TV Democracia. Né? Mas olha só, tem uma coisa, isso que a gente vinha falando aqui, da nova forma de contar, da nova forma de narrar. A gente tem trazido aqui no Sua Excelência o fato, alguns políticos, né? Alguns jovens políticos, ou políticos dessa nova safra. É, e alguns políticos antigos que têm vindo, têm dado entrevistas, têm... e em dois ou três casos, uma dessas raposas, né, depois me ligou e comentou, disse, olha, interessante, né, fazer essa reconexão com pessoas que nos ouvem, porque agora a gente não consegue mais ser ouvido, né, pelos jornalistas. Eles querem a frase, eles querem a declaração, né, eles não querem, eles não gostam que se conte uma história com começo, meio e fim. E aqui no programa, a gente consegue contar com começo, meio e fim. E não à toa, vou dizer para vocês dois casos recentes aí de escândalo em outros veículos, né, que foram publicados por outros veículos, surgiram a partir de entrevistas aqui. Um deles, o tal do o Bolsolão, né, surgiu a partir de um fio de meada, né, contado aqui numa das entrevistas, porque o personagem que estava conosco conseguiu contar o que estava acontecendo no Congresso e como aquilo tinha sido responsável pela eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco no Senado, a partir de um orçamento sigiloso e da manipulação orçamentária que tinha como seu guardião o Davi Alcolumbre. O Estado de São Paulo foi atrás disso e trouxe, né, esse caso que começou no Estadão, mas que já está em outros veículos. Então, o ouvir, o escutar, é a base da reportagem, né? É a base da reportagem. E esse conselho, Eliane, que o Mário te deu, é perfeito, né? É isso. A gente tem que parar de pensar no veículo publicado. Infelizmente, Chico, né, aquela cabeça que a gente tinha, e eu vivi esses momentos ali, me lembro que a primeira vez que eu tinha uma reportagem que ia sair no velho Jornal do Comércio, onde você trabalhou também, lá em Recife, né? Eu fui para dentro da gráfica, numa madrugada de domingo, esperar o primeiro exemplar do jornal sair. Acabou, né? Porque os veículos acabaram, como impressos, a gente tem que pensar outra coisa. Agora, a reportagem está aí. A Eliane publicou, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal Globo, né? Constituem ainda esse trio de ferro que ainda é impresso. Agora, sem dúvida, a notícia não acabou, vai continuar sempre existindo, né? Bizarrices e maluquices vão continuar sempre existindo, né? E a gente vai precisar continuar tendo repórteres, jornalistas que tragam isso e que contem essas histórias.
Claro, Lula, eu acho que essa ideia do repórter, eu acho que ele seja em que lugar ele vá publicar, ainda a base de toda a história. E tem, inclusive, esses veículos que eu citei, Globoplay, Netflix, nós temos a Amazon e outros tantos. Eu acho que a tendência é também o repórter ser incorporado desde do nascimento, assim, dessas séries, porque nós, os repórteres, que trazemos as histórias. Existem os bons roteiristas, os bons ficcionistas, mas se você quer séries documentais, vai precisar da Eliane Trindade cada vez mais.
É isso, Chico. Eu acho que assim, o que a gente faz tá aí, a gente tem que ter essa cabeça multiplataforma para ser moderno, para dizer o que é isso, a gente parar de pensar pequeno, né, pensar no maior e tal, mas assim, o que é mais interessante é que a nossa profissão está mais viva do que nunca, sabe? Todo mundo fala da crise do jornalismo, não, é a crise do modelo de negócio. O modelo de negócio que está em crise, a gente está passando a transição aí para a internet e tudo mais, mas o que a gente faz é muito relevante para a sociedade, muito interessante, é uma profissão que está viva, e é isso, você pode vir a ser um roteirista, você tem outros mercados se abrindo aí, e você falando de podcast, né, eu lembrei do Doc Street, sensacional, entendeu?
É isso, que Praia dos Ossos.
Maravilhoso, então quer dizer, você recontar essa história para uma nova geração, usando uma mídia que todo mundo achava que estava morta, que era o rádio, olha só que coisa, reinventado o podcast, não tem isso, sabe, eu acho que assim, a gente vai continuar se reinventando e sendo relevante, por quê? Porque a sociedade precisa de informação e acho que esse é um trabalho muito nobre, muito difícil e caro, e que precisa de suportes, né? E aí eu acho que assim, o trabalho que uma agência pública fez, o UOL também investiu, todo mundo que investiu nisso, a própria Folha e tal, é muito importante falar isso, olha, é saber que esse investimento vale a pena, sabe? Então, são as chefias, a sociedade, todo mundo reconhecer, e o retorno está aí. É o assunto dessa época, desse período, todo mundo só fala nisso, nessa história, porque a gente está pautando, a coisa está aí, e não vamos deixar morrer, vamos continuar investindo nessas histórias aí.
A gente falando de grandes repórteres, aparece o Vasconcelos Quadros.
Vasconcelos Quadros, exatamente.
Pô, esse eu tenho muitas horas de porta de cadeia com ele na Polícia Federal aqui em São Paulo.
Estamos chegando à nossa hora já, todos temos outras agendas, né? Infelizmente vamos ter que parar por aqui, o programa fica gravado, mas a Eliane falou em pensar pequeno, isso é uma coisa que quem nasce em Pernambuco não tem esse negócio não, entendeu? Sempre pensa grande, né? Eu como estagiário, aliás, uma das coisas que eu acabei executando, né, eram os 20 anos do Homem na Lua, e eu disse, eu quero entrevistar um dos astronautas, e consegui entrevistar o Michael Collins, entendeu? Como estagiário, imagina, né? E Chico, falando aqui, a gente falou do Jornal do Comércio já, falando do Ivanildo Sampaio, que foi diretor de redação do Jornal do Comércio muito tempo, na virada do jornal ali, uma vez eu comentando com o Ivanildo que eu tinha tido uma conversa com os donos do jornal O Povo, lá no Ceará, tal, e analisando um pouco o jornal, eu disse, o Ivanildo, eles pensam muito grande, eles ficam ali sentados naquela sede do jornal, parece que eles estão comandando a Folha de São Paulo. Aí ele fez, que Folha de São Paulo, o quê, Lula? Eles têm certeza que eles fazem o New York Times em Fortaleza. Então é isso, Eliane, não tem que pensar pequeno, né? Não tem que pensar pequeno, camaradas, assim, um dado, Chico, a Lisiane Morosini entrou aqui, né, estudou conosco, com você, quer dizer, sim, eu estava ensanduichado entre vocês, entre você, sim, e ela era de um período mais no meio, ela quer entrar em contato contigo, quer que você façam as dedicatórias para alguns de seus livros que ela tem, tá?
Com prazer, Lisiane.
Tá? E vou te colocar em contato lá depois com ela, né? E é isso, né? Todos aqui, aliás, o Eumano que saiu também, tem livros publicados, a Eliane, o Chico, eu, é isso, né? Estamos tentando encontrar um novo caminho. Eliane, parabéns por essas reportagens atuais. Chico, né? Na estrada, né? Na estrada, né? E aliás, sobre... Diga.
Não, eu falei que eu estava falando em grandeza, eu dei a sorte de ser desse cearense que vai para o Recife, então eu não padeço desse mal também.
Eu como boba. Eu não nasci, estrei, desculpa, né, Lula?
Exatamente, não, e o Chico, eu conheci o Chico fazendo lá em Recife uma revista que se chamava Reclamo, lembra, né? Claro.
Com Carlos Garcia.
Com Carlos Garcia, que morreu há pouco, né? espetacular personagem, né? É, jornalista espetacular, com Portela, né? É, que foi meu editor, né? A revista Reclamo, vou te falar, mas era muito melhor que a Time. The Economist, então, não tinha, né?
Nada.
Camaradas, muito obrigado. Gente, até logo. Obrigado a quem ficou aqui conosco.
Obrigada a todos.
Obrigado.
Um beijo para todo mundo.